Estejamos abrindo nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 12. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além do que já recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo está mencionando aqui outro evangelho, além do evangelho de Cristo. Será que existe mais de um evangelho? No grego, evangelho significa boas novas ou boas notícias. A Bíblia toda, com 66 livros, contém as boas novas ou as boas notícias da salvação de Deus. No sentido da palavra de Deus, evangelho não quer dizer somente esses quatro livros chamados evangelhos do Novo Testamento, mas evangelho, como boa notícia, como boas novas, é a Bíblia toda para a Igreja do Senhor. O que acontece? Pessoas desonestas, falsos pastores, falsos mestres, fazem do Evangelho de Cristo um rentável negócio. Pervertem a verdade. Assim andam anunciando outro Evangelho e vivem a enganar pessoas, a extorquir dinheiro de pessoas ingênuas. E também a extorquir dinheiro de pessoas tão desonestas quanto eles, pois querem comprar favores de Deus. Tais pessoas que anunciam outro evangelho que não seja o de Cristo, ainda não receberam a verdadeira transformação. Essas pessoas, como diz o apóstolo Paulo, são anátema, ou seja, maldição, malditas. Por isso, quem serve ao reino das trevas é um falsificador, é maldição, está sempre a perverter o evangelho de Deus, o evangelho do Senhor Jesus. Então, por que essa pergunta? Será que existe mais um evangelho? Existe o evangelho de Cristo e o outro evangelho, que é o evangelho pervertido, falsificado, assim como existem pastores verdadeiros, ovelhas verdadeiras, também existem pastores falsos e ovelhas falsas. Existem vestidos de cordeiros para enganar pessoas. Nós temos então dois tipos de evangelhos. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Somente o evangelho de Cristo é verdadeiro, mas pessoas mal intencionadas, pessoas que visam seu benefício próprio, dizendo serem cristãs, distorcem a palavra de Deus e induzem pessoas a erros ou a heresias. Esta armadilha, através de seitas evangélicas, tem atraído multidões. Eles usam recursos modernos para enganar pessoas. Então nós precisamos estar atentos, porque existe de fato outro evangelho, o evangelho falso, o evangelho pervertido. Mas nós temos o evangelho revelado pelo poder do Espírito Santo de Deus, que é a Bíblia, que é a palavra da verdade. Mas esses falsos pregadores têm o evangelho falso, têm o outro evangelho, que é a palavra da verdade adulterada, que é a palavra da verdade pervertida. E eles fazem essas adulterações visando benefício próprio, visando explorar pessoas, segundo os interesses pessoais e os interesses dos seus seguidores. É tudo enganação. Outro evangelho é tudo enganação. Então nós precisamos estar atentos à palavra da verdade, ao evangelho de Cristo, para não cairmos no outro evangelho. E o outro evangelho, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldição, seja algo digno de ser recusado por qualquer filho ou filha de Deus. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema, seja maldição, seja maldito. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então nós precisamos estar atentos. O outro evangelho, pelo fato de procurar agradar aos homens, é do jeito deles, tem a cara deles, é teatral, é para convencer na força da argumentação, é para convencer com mentiras, com falsidades. Outro evangelho faz coceiras nos ouvidos de quem quer as riquezas de Deus, mas não quer o Deus das riquezas. Nós precisamos então estar atentos às armadilhas deste outro evangelho. E posso dizer que muitas vezes nós somos tentados a criar este outro evangelho, a adaptarmos o evangelho de Cristo às nossas necessidades. Não, nós que devemos nos adaptar ao evangelho de Cristo, seguindo a tudo que Ele manda. Mas o homem cai na tentação e daí adultera a palavra da verdade para adaptar às suas necessidades pecaminosas. Jesus alertou, Mateus 24, versículos 4 e 24, ele disse assim: vede que ninguém vos engane, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, vede que ninguém vos engane, porque o outro evangelho está em ação, através de pessoas que não são servas de Deus, mas são servas dos poderes das trevas. Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, seja maldição. E nós devemos fugir de toda maldição, de toda coisa maldita. Por isso que Jesus nos alerta para estarmos tomando cuidado, para sermos vigilantes, sermos prudentes. Quem não lê a Bíblia e não tem comunhão com pessoas que leem a Bíblia, facilmente passa para o outro evangelho e cai em maldição. Então, para não cairmos na armadilha do outro evangelho, precisamos estar lendo a Bíblia, tendo comunhão com pessoas que leem a Bíblia, e estarmos sempre obedecendo a tudo que o evangelho de Cristo manda. Aí o outro evangelho não tem vez na nossa vida, nas nossas práticas. O outro evangelho está muito atuante. Talvez esteja até mais atuante do que o evangelho de Cristo. Basta prestarmos atenção. O outro evangelho, ele está muito bem estruturado através de grandes instituições, através do poder financeiro, através do poder da mídia, através de todos os canais de comunicação. Isto nos dá maior esperança ainda. Isso demonstra que é o desespero dos poderes das trevas, porque o seu fim está próximo. Jesus está às portas. Jesus breve virá. Está acontecendo um afunilamento. E os poderes das trevas sabem que o outro evangelho logo será aniquilado. Todos os falsificadores, todos os falsos pregadores da palavra serão exterminados, porque Jesus virá como justo juiz e chamará a sua igreja para junto de si eternamente no céu. E estes falsos pregadores, esses que falsificam o evangelho de Cristo, e todos os poderes das trevas, todas as legiões das trevas, serão lançados no lago de fogo pelo próprio Senhor Jesus daí, no dia do juízo. Então nós precisamos também glorificar a Deus. Isso também é um sinal. Esta atuação arrojada do outro evangelho é um sinal de que o fim de fato está próximo. E cada vez o outro evangelho vai agir mais astutamente, mais audaciosamente, com maiores articulações em todas as esferas. Aí nós precisamos estar bem firmados no evangelho de Cristo, na palavra de Deus, obedientes ao evangelho de Cristo, para não tendermos em nenhum momento sequer para o outro evangelho, para não cairmos nas armadilhas astutas do maligno. As pessoas que pregam um outro evangelho para seduzir adeptos são servas de quem essas pessoas? O apóstolo Paulo diz no versículo 10: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, as pessoas que pregam outro evangelho não são servas de Cristo. O apóstolo Paulo diz: eu sou servo de Cristo porque eu prego a palavra de Cristo. Eu agrado somente a Cristo. E quem agrada a Cristo, agrada a homens. Não quer dizer que eu devo ignorar as pessoas. O próprio Senhor Jesus diz que eu devo amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a mim mesmo. Não agradar a homens não quer dizer que eu devo menosprezar as pessoas. Pelo contrário, ele diz que eu devo amar a Deus acima de tudo e de todos, mas também amar ao próximo, amar aqueles que amam a Deus e sua palavra. O outro evangelho, ele só perturba, ele só transtorna, por isso ele é anátema, ele é maldição e devemos rejeitá-lo. Esteja atento ao outro evangelho. Ele tem um modo de operar, segundo a inteligência humana, muito eficaz. Ele surte muito efeito. Só não surte efeito no coração daqueles que estão firmados no evangelho de Cristo. Por isso que nós precisamos estar bem fundamentados no evangelho de Cristo. Daí o outro evangelho não tem vez conosco. Não caímos nas falácias, nas conversações, nas mentiras deste falso evangelho. Nós precisamos, então, nos firmarmos no evangelho de Cristo. Versículos 11 e 12, o apóstolo diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Outra vez, Paulo não está negando as bênçãos e os ensinos recebidos através de irmãos, como Ananias, por exemplo, que o recebeu cego depois do acidente, depois de ter caído do cavalo, quando Jesus falou com ele. Paulo não está negando que ele aprendeu através de servos de Deus. Ele está dizendo que tudo que recebemos, a palavra de Deus que recebemos, procede de Jesus. Nós recebemos de Jesus, embora seja através de homens. É isso que ele está dizendo. Mas mediante a revelação de Jesus Cristo. A palavra que eu estou anunciando a vocês agora não é do Paulino, é de Jesus. É a revelação de Jesus Cristo que está sendo lançada nos corações de vocês. Paulo afirma que ele é servo fiel do Senhor Jesus. E ele está a serviço do Senhor Jesus. E ele revela somente a vontade de Deus no poder do Espírito Santo, no poder do Senhor Jesus, no poder do Evangelho de Cristo. E assim nós devemos ser servos de Cristo, no poder do Espírito Santo. O servo, ele faz a vontade do seu Senhor. O Senhor diz: vá por aqui, ele vai. O Senhor diz: cumpra tal horário, ele cumpre. O Senhor diz: obedeça tal mandamento, ele obedece. E assim devemos ser nós como servos de Cristo, obedecer a tudo que o Senhor manda. O evangelho de Cristo, meus irmãos, salva o pecador, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, diz Romanos 1:16. o Evangelho de Cristo revela a justiça de Deus. Romanos 1,17 diz assim: a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O Evangelho de Cristo revela a justiça de Deus. Então nós precisamos estar firmados no Evangelho de Cristo. E assim nós aprendemos a viver de fé em fé. Porque o justo viverá por fé. Milagres nós recebemos por fé. O reino de Deus nós alcançamos por fé. E quem tem fé obedece. Glórias a Deus por isso. O Evangelho de Cristo transforma. Romanos 6,22 diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Glórias a Deus. O Evangelho de Cristo transforma um pecador em servo de Deus, uma pecadora em serva de Deus. O Evangelho de Cristo é poderoso agente transformador. E nós sabemos muito bem as transformações que o Senhor Jesus opera na nossa vida quando recebemos a Ele como Senhor e Salvador, quando recebemos o Seu Evangelho para obedecer a tudo que Ele manda. E glórias a Deus por essas transformações. O Evangelho de Cristo é para receber e obedecer. João 15, 13 e 14 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Se você diz: eu sou amigo de Jesus, Jesus é meu amigo, então você obedece ao que ele manda. Porque se não estiver obedecendo e falar isso, é uma mentira. Jesus é meu amigo. Então, estou afirmando que obedeço a tudo que Jesus manda. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: Jesus é meu amigo. Se for uma pessoa da comunhão, nós podemos até perguntar: e você tem sido amigo, tem sido amiga de Jesus? Glórias a Deus, porque Jesus, ele está disposto a ser nosso amigo. Mas nós precisamos também estar dispostos a obedecer a tudo que ele manda, a fazer tudo que ele manda, para selarmos essa amizade. A amizade com Jesus é selada pela obediência. Nós precisamos estar ali de mãos dadas com o Senhor Jesus, dizendo: eu sei da tua soberania, eu conheço a tua soberania, eu sei que, Jesus, você é Senhor sobre minha vida, por isso te obedeço em tudo. Nós precisamos ter essa firme convicção. O apóstolo começa dizendo no versículo 6: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Haviam algumas pessoas na Galácia e ele apela: estou admirado. Vocês que conhecem a palavra, receberam do melhor, estarem passando para outro evangelho, estarem dando ouvido a falsificadores da palavra de Deus. Interessante. O ser humano é propenso a ceder aos argumentos astutos daqueles que pervertem a verdade. E fica uma pergunta aqui: em que evangelho você tem crido? Em que tipo de evangelho você tem crido? Você conhece o evangelho que recebeu? Você conhece o evangelho que tem recebido? Se já recebeu o evangelho de Cristo, glória a Deus, permaneça nele. Porque a palavra diz assim, João 15, 5 a 7: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. Eu apanho, lanço no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isto que é amigo. Mas ele exige permanecer na sua palavra. Jesus exige permanecer no evangelho de Cristo. E glórias a Deus por isso. Glórias a Deus porque a família abençoada tem buscado permanecer no evangelho de Cristo. Aleluia.